tempo de mais um bloco informativo na IERS com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos e recuperamos esta notícia. Rádio ERTS independentes podem abdicar de concorrer às eleições para apoiar a candidatura de Anabela Freitas. Ainda por tomar, funcionário dos SEMAS foi atropelado quando procedia à limpeza urbana. Nova nota de 50 euros está em circulação. Saiba como identificar uma nota falsa. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e também no litoral, pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior e acentuar arrefecimento noturno. Máximas de 16 graus para a Guarda, 22 para o Porto e Castelo Branco, 24 para Coimbra e Faro, 25 para Lisboa e Évora e 26 para Leiria, Tomar e Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos e começamos com uma notícia. Rádio ERTE, o grupo Independentes por Tomar não deverá avançar com o candidato à Câmara nas eleições de outubro próximo para apoiar Anabela Freitas do Partido Socialista. A nossa redação sabe que têm existido conversações entre PS e IPT com o propósito de se chegar a um consenso para que se torne pública essa declaração de apoio. Para além disso, é provável que elementos da estrutura dos Independentes possam fazer parte das listas socialistas. Aliás, este propósito, fonte ligada ao processo, garantiu-nos que Pedro Marques não será um desses nomes, ou seja, o atual vereador dos IPT na autarquia nabantina não será parte integrante da lista do PS à Câmara de Tomar. A ERTE tentou obter confirmações da parte de Hugo Costa, presidente do Conselho de Tomar do Partido Socialista, e ainda de Pedro Marques dos Independentes, mas ambos preferiram remeter a explicações para mais tarde.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Um funcionário da Câmara de Tomar sofreu o embate de um automóvel na manhã desta terça-feira, à altura em que procedia à limpeza urbana. Num primeiro alerta, pelas 8h30, os bombeiros nabantinos receberam o pedido de auxílio para acorrerem um atropelamento na Avenida General Norton de Matos, próximo da Marisqueira. Quando chegaram ao local, os operacionais constataram que, de facto, tinha existido um embate entre a viatura e o funcionário dos serviços municipalizados de água e saneamento, mas esse embate não terá resultado em consequências de maior para o homem. Por aquilo que a ERTE se apurou, a vítima terá recebido assistência no local e não terá sido mesmo necessário o transporte para o hospital. A denúncia é de Pedro Marques, vereador dos Independentes. Alguns cidadãos são coagidos para dar moedas a supostos arrumadores que marcam presença, especialmente às sextas-feiras de manhã, no Parque de Santiria ou perto do acampamento do Flecheiro. O eleito dos IPT diz mesmo que alguns automobilistas já quase foram intimados para dar dinheiro. Caso contrário, as coisas seriam complicadas.
Ou se regulamenta, como outros municípios já fizeram, ou então teremos que as autoridades, sei que já atuaram num caso ou noutro, mas ser uma situação que convém definir. Tem a ver com o aparecimento de supostos arrumadores de carros na nossa cidade. Recentemente aconteceu junto ao Flecheiro e também aconteceu junto ao Parque de Santiria. E depois, não só, não é por acontecer, é porque a situação não está regulada e houve pessoas que, não dando a moeda que alguém solicitava, foram quase intimadas a dar, senão teria, as coisas seriam complicadas. Portanto, é algo que convém as autoridades estar alertadas, não está regulamentado, portanto não é possível haver arrumadores. Nos casos em concreto, os pais têm que estar bem definidos. E a Junta de Freguesia, como é óbvio, tem poderes para regulamentar esta situação e poder autorizar ou não e ver um concurso como houve outros lados e as pessoas estarem efetivamente identificadas. A questão toda é que muita gente, o receio que tem, é que depois abandona o carro e mais tarde ou mais cedo o carro parece arriscado. Portanto, eu acho que só a presença da autoridade pode ser dissuasora. E se a autoridade ali tiver, também vê e vê quem é o que é que estacionou o carro. E, portanto, sabemos que isto acontece muito mais à sexta de manhã do que aos outros dias. E, portanto, eu acho que se a entidade policial quiser colaborar efetivamente, e não duvido que queira e colabora, se calhar é a presença quer na zona do Feixeiro, embora seja quase a mesma pessoa, num lado ou no outro, quer na zona do Parque Santiria.
E há mesmo relatos que dão conta que este mesmo arrumador, entre aspas, principalmente no Parque de Santiria, utiliza sacos para reservar os lugares que na altura, como é óbvio, não estão ocupados, impedindo assim os automobilistas de ocuparem esses mesmos lugares vagos. E na altura esta mesma pessoa irá então pedir moedas a quem pretender usufruir daquele espaço. E Bruno Graça, vereador da CDU, garantiu que este assunto já foi colocado à Polícia de Segurança Pública, sendo que os funcionários da autarquia têm instruções para anotar a matrícula dos automobilistas que são convidados, entre aspas, a dar a moeda.
Esta questão dos arrumadores também já foi tratada com uma reunião com o comissário. E, portanto, aquilo que neste momento se está a fazer, particularmente no parque do mercado, é sempre que se vê alguma atividade dessas pessoas, nós, os funcionários, têm indicações para tirar a matrícula dos carros, porque o comissário diz que só pode atuar se tiver participação. Mas se nós lhe transmitirmos a matrícula do carro, que eles podem entrar em contato com a pessoa e a partir daí tentarem disputar as situações. Portanto, o que se está neste momento a conseguir fazer é isso de alertar a PSP dos carros, portanto, onde ele se dirige para neste caso é quase extorquir dinheiro, né? Portanto, e mesmo que a pessoa não queira participar, os nossos funcionários indicam para a PSP a matrícula do carro onde a pessoa saiu.
E a Coligação Democrática Unitária reuniu no sábado no edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais, onde promoveu um encontro-debate sobre as linhas orientadoras para o programa eleitoral da CDU de Tomar, precisamente. Tal como a Hertz anunciou oportunamente, Bruno Graça, atual vereador da autarquia nabantina, será novamente o candidato à Câmara nas eleições de outubro próximo. No final da referida iniciativa, a Hertz ouviu Bruno Graça, que falou daquelas que foram as estratégias da CDU em termos de atuação no atual mandato.
Desses cinco vetores, três tiveram a nossa influência direta. Um era, digamos, a reformação e o reconhecimento e a remodelação do mercado municipal, e conseguiu-se. O outro era os serviços municipalizados e estamos a consegui-lo. Estamos, de facto, a virar a estratégia que estava implementada de destruição de todo aquele setor, deixando, digamos, os recursos humanos esgotarem-se e os equipamentos também se esgotarem. Portanto, tudo isso começou a ser remodelado e reformulado em termos de aquisições de novos equipamentos e em termos de entradas de concurso de novos trabalhadores operários do campo do operário para dentro do município e para esses serviços municipalizados. A questão da reformulação da dívida e da Câmara e a parte financeira foi também, conseguimos. Nós, em outubro de 2013, apresentámos duas ou três propostas que incluíam a ADSE, o Parque T e também incluíam o gabinete, o chefe de gabinete. Mas todos eles conseguimos que realmente provar que tínhamos razão. O Parque T está resolvido, a ADSE está resolvido e só estas duas coisas representam quase 11 milhões de euros, ou representavam quase 11 milhões de euros. Portanto, aquilo que a gente quase diz aqui com satisfação é que apontámos cinco vetores, três tivemos intervenções diretas e conseguiu-se fazer coisas significativas. Os outros dois não nos tocaram minimamente, não conseguimos lá mexer muito, ou quase nada, praticamente nada. Não, o PS não deu margem de atuação para a CDU, e que são centrais.
E Bruno Graça abordou em concreto a questão do desenvolvimento, com particular enfoque na questão do Parque Empresarial de Tomar. E disse que de Parque Empresarial tem apenas o nome.
os nossos pontos de vista e as nossas perspectivas bem diferentes daquelas que, de facto, este Executivo teve por mão, naturalmente do PS, através do seu Gabinete de Desenvolvimento Económico. Não podemos ter o parque empresarial que temos e pensar que vamos atrair investidores. Aquele parque empresarial, ao longo destes 4 anos, a única coisa que foi feita pelos responsáveis por estas áreas e pela direção política que os fundamentou e os implementou e que era responsável, foi mudar o nome e pôr um painel, digamos, numa rotunda, porque de facto naquele parque industrial não tem condições neste momento de competitividade com um parque industriais, digamos, que estão à nossa volta. Ainda ontem estive lá e efetivamente, desde esgoto a céu aberto, erros de enormes que lá estão, casas abandonadas, portanto, aquilo precisa, digamos, um executivo que efetivamente ponha como ponto central, como nós colocámos em 2013 e que achamos que foi justo e que continua a ser decisivo para o futuro do município, o desenvolvimento económico. Aquele parque empresarial tem que ser completamente alterado, tem que ser completamente mexido, e não basta mexer, digamos, numa coisinha ou noutra coisinha. Aquilo tem que ter um envolvimento dos próprios empresários que lá estão, e tem que se dar condições e tem que ter qualidade para ser competitivo, porque como está hoje não é competitivo.
Passamos para Constância, onde Júlia Amorim, atual Presidente da Câmara, será candidata da Coligação Democrática Unitária nas eleições autárquicas de outubro. A autarca tem assim confiança total para avançar para a candidatura ao segundo mandato, confiança essa que foi tornada pública por ocasião de um almoço que a CDU promoveu no último domingo. E nessa mesma ocasião, registro para os nomes de António Mendes, que será o candidato à Assembleia Municipal, e de António Pinheiro, candidato à Presidência da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Cotá, cargo que, aliás, já desempenha. A ERT falou com Júlia Amorim, que confirmou este apoio recebido pela CDU para a nova candidatura.
Sim, naturalmente, se não tivesse a confiança daqueles que fazem parte da coordenadora da CDU, que é o organismo que acompanha o nosso concelho, pronto, não seria com certeza a candidata. E, portanto, é efetivamente... Temos que considerar que efetivamente o reconhecimento do trabalho feito num contexto complicado e ao mesmo tempo que tenho as condições para concluir tudo aquilo que foi iniciado este mandato e que por força das circunstâncias que todos conhecemos não foi possível realizar e portanto cá estou para me candidatar, naturalmente, se ganharmos as eleições, continuarmos um projeto autárquico da CDU que é reconhecido e vamos em frente.
Em termos de equipa propriamente dita, e sei que ainda é cedo para falarmos disso, mas pergunto-lhe apenas, a continuidade também será a palavra de ordem?
De facto, ainda é cedo para falar nisso. No entanto, não seria honesto da minha parte dizer que a equipa se vai manter. Vai existir algumas alterações e estamos a trabalhar no sentido de, talvez no próximo mês de maio, já conseguirmos apresentar os restantes candidatos e as respectivas equipas.
A Guarda Nacional Republicana está a realizar em todo o território nacional diversas ações de sensibilização relativas à entrada em circulação da nova nota de 50 euros, tal como as notas da série Europa, de 5, 10 e 20 euros, já em circulação. Também a nota de 50 apresenta agora um aspecto gráfico renovado e com elementos de segurança melhorados, sendo mais segura e mais difícil de falsificar. Pode certificar-se de que a nota não é contrafeita através do método tocar, observar e inclinar. Como diz a GNR, toque e sinta nas margens esquerda e direita a impressão em relevo. Observe a nota em contraluz e veja um retrato de Europa, os algarismos representativos do valor e o motivo principal, bem como um pequeno recorte em forma de janela. Inclina a nota e veja o número esmeralda com um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. O holograma apresenta um retrato de Europa e os algarismos representativos do valor da nota. A introdução desta nova nota é feita de modo gradual e simultâneo em 19 países da zona euro. Esta nova nota irá circular a par da nota antiga, que mantém o seu valor, não sendo necessário proceder à sua troca. A GNR alerta todos os cidadãos de que não existe ninguém mandatado por qualquer instituição bancária para fazer a recolha de notas de 50 euros antigas e que, caso se deparem com propostas desta índole, deverão entrar em contacto com o posto da GNR mais próximo da sua residência. O mesmo procedimento deverá ser tido em conta no caso de se deparar com uma nota contrafeita, não se devendo ausentar do local de onde a recebeu até à chegada da GNR.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está assinado o protocolo de colaboração entre o Convento de Cristo e a Associação Tomar Honoris. A assinatura teve lugar no passado domingo, altura em que Andreia Galvão, a diretora do Monumento Património da Humanidade, e Filipe Miguel Pires, presidente da associação, definiram os termos de colaboração entre as duas entidades. Como referiu Andreia Galvão, em exclusivo à ERTE, este protocolo tem como objetivo aproximar o monumento à comunidade e às associações.
Este protocolo, como outros que se assinaram anteriormente e como outros que se irão assinar seguidamente, isto é quase uma verdade, sei lá, palice, vem na sequência daquilo que é definido como uma linha estratégica do Convento de Cristo, que é a aproximação à comunidade e a interespacialidade e interfuncionalidade com a comunidade e com o território. Como sabe, há relativamente pouco tempo assinámos o protocolo com a comunidade intermunicipal, temos vindo a assinar protocolos também com a comunidade científica, com a universitária, mas é fundamental que o Convento de Cristo se ligue à comunidade e às associações que obviamente têm esse caráter, como é o caso da Tomar Honoris, como será também o caso da DIRNE, não é? E outras ADIRNES que também têm este tipo de atividades, que liguem-me uma coisa, é assim, isto é um enriquecimento mútuo, não é? Nós temos o espaço, a memória e a identidade. Nós, por outro lado, também, estas associações, com as suas atividades, as suas propostas, dão vida a este monumento e dão significado, de alguma maneira, também a este monumento, permitindo que as pessoas também o fruam, não é? E o entendam de uma forma diferente e com vida, porque os monumentos sem vida não têm graça nenhuma. Vamos nos reunir agora muito brevemente e dentro daquilo que são as atividades que eles normalmente desenvolvem de animação, a nível desportivo, como viu, não é, a nível lúdico, etc, etc, iremos agora sim acertar passo e tal como com as outras entidades que temos vindo também a trabalhar, certamente eles farão parte agora deste, enfim, de importantes momentos e também de um cotidiano, digamos, deste momento, ao nível de facto também da temática templária, que é de facto uma temática incontornável deste monumento, desta cidade e desta região.
Para a Associação Tomar Honoris, este protocolo surge no melhor momento. Como referia Filipe Miguel Pires, as possibilidades de colaboração e de realização de atividades são imensas.
O Convento de Cristo é um monumento de reconhecimento internacional, por isso é que eu digo o que é que o Convento de Cristo traz a nós. Vai-nos trazer imensa riqueza e vai-nos trazer imensa coisa para trabalhar, a toda a história, toda a envolvente, tudo isto é místico. Agora, o que é que a Tomar Honoris pode dar ao Convento de Cristo? A Tomar Honoris pode dar um enquadramento histórico ou militar com os templários e poderemos desenvolver aqui atividades muito interessantes, nomeadamente cariz social, cariz educativo, desportivo, aliás, praticamente quase tudo. Nós temos algumas ideias para aqui para cima, enquadrados com o programa que o Convento de Cristo tem. Iremos reunir com a senhora diretora e orientar todas essas coisas. Penso que será um ano, este primeiro ano, penso que será um ano de implementação dessas atividades e consolidar algumas coisas que temos em mente. Não consigo esconder que é uma felicidade enorme termos assinado este protocolo. É nosso desejo, como eu tenho dito ao longo deste ano que passou e este ano no início, que está no nosso plano de atividades trabalharmos em Tomar. Foi-nos concedido agora, também aproveito para agradecer também à Câmara Municipal de Tomar, que nos foi concedido uma sede finalmente física da nossa associação. Estamos a trabalhar em conjunto com todas as entidades tomarenses e o Convento de Cristo é o culminar e é o ponto alto do início deste ano de atividades da nossa associação. A atividade que a associação desenvolve é uma atividade muito cara, é uma atividade que carece muito de dinheiro e esta é mais outra. Nós temos estado a apetrechar a associação Temos estado a colocar material na associação através de fundos que vêm de atividades que desenvolvemos. Este ano estamos a concorrer a alguns projetos internacionais, damos uma remodelação completa nos nossos associados, desenvolvemos programas específicos, estamos a trabalhar com serviços sociais da administração pública, entre outras coisas. E isto tudo vai fazer com que nós consigamos comprar este material necessário para desenvolver aqui o trabalho.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O nosso sistema financeiro foi, está quase, ou vai estar todo reformulado brevemente. Mas parece que os problemas vão sendo chutados para canto ou para outros veículos, esperando que o bumerangue que não volte ou volte muito tarde e não bata nos que o lançaram. Mas nós cá estaremos para levar com as consequências. Recorrentemente somos como a pescadinha de rabo na boca. Primeiro entramos num loop de dar crédito a quem não tinha nada para dar em troca, exceto talvez o seu nome ou alguma informação estranha, e foi o que se vê, imparidades, crédito mal parado, etc. Agora entramos num outro loop de limpeza, sem sabermos ao certo o lixo que temos, se os produtos de limpeza são os adequados, se os serviços de limpeza contratados estão preparados para este trabalho e se os fiscais têm conhecimentos para avaliar se a limpeza foi bem feita. Porquê? Porque muitos dos que estão a limpar foram os mesmos que ou lá colocaram ou nada fizeram para o evitar. Ao nível da regulação, continua a haver pouca e os que prevaricam cada vez o fazem com mais imaginação. Sim, porque não devemos ser ingênuos, vai continuar a haver problemas. A relação deve estar preparada para atuar de maneira mais célere com outros meios. O sistema deveria ter alertas. Ao serem efetuados certos negócios, ultrapassados certos montantes, quer inteiros, quer fracionados, as situações que se estudem, deve dar o alerta. Pergunta-se, mas isso iria pôr em causa o sigilo negocial das partes? E da maneira como os negócios se fazem? Bom, até ao momento, ao nível dos contratos, continua a haver cláusulas secretas, sigilo. Por falta de transparência, chegamos à situação em que estamos. Parece que nunca aprendemos. Parece que o nosso dinheiro, a nossa riqueza, tal como a pescada, antes de o ser, já o era. Enfim, a nossa riqueza não deve ser o dinheiro. A nossa maior riqueza é o capital humano. Somos nós. Somos inteligentes, procuramos cura para tantos males que nos afetam, devemos procurar maneiras para atuarmos com transparência, verdade, criar mecanismos de controle, enfim, exercer a nossa cidadania e a nossa inteligência e utilizar a nossa inteligência para bons fins, para o progresso do ser humano em todas as suas vertentes e dimensões.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.